Podem sentar, meus irmãos. Hoje pela manhã eu dei início a uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja neste domingo. Agora à noite, então, estarei na segunda parte desta mensagem. Nós, enquanto Igreja de Madureira, estamos num recomeço, numa retomada. A igreja passou por um tempo de transição do ministério pastoral efetivo desta igreja titular e aprove ao Senhor que eu fosse a pessoa escolhida para estar na liderança desta igreja para este tempo. E eu creio que é um momento de todo momento de transição é um momento que leva-nos a ter algumas dúvidas, algumas preocupações, uma ansiedade natural, uma preocupação mesmo com o futuro, o que virá a ser da minha vida, da vida da igreja, nesse novo tempo. Então, nós estamos diante de um desafio. E a palavra que Deus colocou no meu coração durante a última semana, ou desta semana que termina, nesses últimos dias que antecederam a posse, é a palavra encorajamento. Deus me trouxe uma palavra para que eu ministrasse a vocês neste domingo, uma palavra de encorajamento, de prosseguimento, porque é momento de recomeçar, de reconstruir. É momento da gente dar prosseguimento àquela obra que já está sendo bem feita neste lugar. E o texto que Deus colocou no meu coração está em Êxodo, no capítulo 14. Abra sua Bíblia, por favor. E nós vamos ler a partir do versículo 16. Se você não veio no culto da manhã, você pode acompanhar depois no canal do YouTube da igreja a mensagem da manhã, que é a primeira parte desta mensagem. A mensagem da manhã foi baseada nos 15 primeiros versículos. E agora à noite, a partir do versículo 16, Êxodo capítulo 14, assim diz a palavra do Senhor. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo do Senhor que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus cavalos começassem a saltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Nós acabamos de ler, meus irmãos, uma das cenas mais épicas do Antigo Testamento. Sem dúvida alguma, o episódio que acabamos de ler é uma narrativa bíblica de um fato acontecido na história que mais marca, talvez, a história do povo de Israel. Para situar rapidamente vocês, depois que José morreu, José do Egito, o filho de Jacó, José veio a ser governador do Egito, e gerações se passaram após a morte de José, e o povo de Israel, ou parte do povo que estava ainda no Egito, passou a ser escravizada. E depois de muitos anos, ninguém se lembrava mais de José, o grande governador do Egito. De modo que os israelitas que lá viviam passaram a ser subjugados pelos egípcios. Daí Deus fez nascer lá um homem, chamado Moisés, que foi o precursor, aquele que deu início à retirada do povo de Israel, que estava cativo, preso, escravizado no Egito. Mas não foi uma saída fácil. Foi um momento muito difícil para o povo de Israel. Deus enviou pragas. Depois da 10ª praga, finalmente o faraó se rendeu. Porque os deuses do faraó, os deuses do Egito, não podiam fazer frente ao Deus de Israel. Faraó então liberou a saída do povo, mas ele voltou atrás. Voltou a perseguir o povo de Israel, que estava numa caminhada de volta à terra de origem. E eles se depararam então com o Mar Vermelho à sua frente. Diante de um grande desafio, Moisés foi liderado, Moisés foi usado por Deus para liderar o povo de Israel naquele momento, dando uma palavra de ordem, de encorajamento: prossigam, sigam avante, sigam adiante. Moisés foi um encorajador daquele povo num momento muito difícil do povo de Israel, que percebendo que estavam precisando da libertação, sendo novamente perseguidos pelo faraó e seu exército, houve um misto de confusão naquele povo naquele momento, um certo saudosismo para voltar ao Egito, coisa estranha, o povo já livre, tentando novamente flertar com a escravidão, confusão dentro do povo de Israel. Mas aqui, a partir do versículo 16, nós encontramos então a segunda parte dessa história. Moisés estava encorajando o povo a prosseguir, porque a promessa dada no Egito estava finalmente ali se cumprindo, mas o povo estava temeroso, por causa de um iminente alcance do faraó e do seu exército. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é a seguinte: nós precisamos estar atentos aos movimentos de Deus. Precisamos estar atentos aos movimentos de Deus. Nós percebemos no texto que acabamos de ler, a partir do versículo 16 de Êxodo 14, que durante a noite havia então uma coluna de fogo que guiava e protegia o povo, e durante o dia uma coluna de nuvem. E as colunas de nuvem e de fogo, elas eram simplesmente símbolos da presença de Deus no meio do povo. Então, muitas vezes, durante aquela peregrinação pelo deserto, o Senhor falava através da coluna de fogo e da coluna de nuvem. Mas aqui nós percebemos uma mudança de estratégia de Deus. Observe que nos versículos 21 e 22 do capítulo 13, a informação que temos é que durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Mas preste atenção, que inicialmente as colunas de nuvem e de fogo iam adiante do povo, ou seja, à frente. A partir desse momento aqui, Deus muda a estratégia. Deus faz uma mudança na coluna de nuvem, que guiava o povo durante o dia, e na coluna de fogo, que guiava o povo durante a noite. A presença de Deus mudou de lugar. Saiu da frente e foi para onde? Para trás. Para trás do povo. Eu acho essa mudança muito interessante. Deus começou então a fazer um movimento diferente que fez toda a diferença para que o povo se encorajasse a prosseguir, mesmo sabendo que atrás estava vindo a galope Faraó e todo o seu exército, pronto para capturá-los e levá-los de volta para o Egito. Por isso que eu amo a palavra de Deus. A Bíblia é, às vezes, repleta de detalhes, mas não apenas são detalhes. São detalhes pequenos para alguns, insignificantes para outros, mas são detalhes que fazem muita diferença. A Bíblia faz todo sentido. Observe, então, que agora no capítulo 14, as colunas mudam de lugar. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. Ou seja, Atrás significava dizer que estavam a retaguarda, tanto a coluna de nuvem quanto a de fogo, mas entre o povo de Israel e o povo do Egito, o exército egípcio, estava a presença do Senhor. A mudança fez toda a diferença. Significava dizer que o povo poderia marchar tranquilamente, porque Deus estava entre eles e os seus inimigos. A mudança fez muita diferença naquele momento. Para alguns pode significar uma simples mudança, mas não é. Nós nunca devemos subestimar os movimentos propostos por Deus. Quando a presença do Senhor, simbolizada pelas colunas, estava à frente do povo, sabe o que isso significava para eles? Que eles precisavam entender que Deus estava à frente e eles poderiam seguir a voz de comando, seguir a ordem do Senhor que estava adiante. O Senhor estava à frente deles e eles poderiam seguir tranquilamente, porque Deus estava adiante. Deus estava ditando o ritmo, o rumo da caminhada. Mas quando as colunas mudaram de posição e foram para trás do povo, a retaguarda do povo, a mensagem mudou de direcionamento e significou o seguinte: o Senhor está à nossa retaguarda, ou seja, Ele continua conosco, mudou apenas de lugar. Ele estará agora nos protegendo e nos guardando. O Senhor fez por nós muita coisa, agora nós temos que dar os nossos passos adiante, nós devemos prosseguir. A partir daquele momento, Deus já tinha feito o trabalho que somente Ele poderia fazer. Mas o povo deveria assumir o seu papel, entrar no mar. O povo deveria se levantar, prosseguir. O povo deveria confiar na promessa dada por Deus a Moisés. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nunca nos abandona. Às vezes Ele faz certos movimentos na nossa vida, mas Ele continua presente. Ele não se afasta em nenhum momento. Ele sempre está pronto a nos proteger, a nos guardar. Esta igreja agora está passando por um momento de transição. Um movimento Deus está fazendo, mas Ele continua conosco. Ele vai continuar à nossa frente, Ele vai continuar à nossa retaguarda, Ele vai continuar nos protegendo dos inimigos, das ciladas, dos perigos e das tentações. Eu gosto muito do Salmo 121, quando o salmista diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, sim. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Eu tenho certeza absoluta que o salmista, quando escreveu este salmo, estava se lembrando deste episódio, da coluna que se moveu, mas manteve sempre guiando o povo do Senhor. Quando o salmista diz que Deus não dorme, e é muito interessante que Deus fala comigo, não sei, com você, na madrugada. Como Deus não dorme, Ele às vezes nos acorda para fazer companhia para Ele. E as minhas maiores experiências com o Senhor estão nas madrugadas. Quando Deus, que está acordado, não quer ficar acordado sozinho, me acorda para fazer companhia para Ele. Que presunção minha, hein? Que presunção minha. Deixa eu pensar dessa forma. Meus irmãos, é muito bom quando Deus me acorda de madrugada e eu começo a falar com Ele. Prazer o meu, privilégio meu de estar na companhia do meu Senhor de madrugada. Eu não sei se você tem experiências com Deus nas horas da madrugada, mas quando você acordar de madrugada, vá falar com o seu Deus. Ele quer a sua companhia. Dobre seus joelhos, comece a interceder pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios, pela sua igreja. Quem sabe Deus tem que fazer grandes movimentos na sua vida a partir das madrugadas, da coluna de fogo que se manifesta na sua presença dentro do seu quarto. É a presença dEle que aquece, que clareia, que ilumina os nossos pensamentos. Então, quando você acordar de madrugada e perder o sono, é Deus que te acordou, porque Ele quer falar com você. Dobre os seus joelhos, talvez mesmo deitado, converse com o seu Senhor. Ele não dorme. Sabe por quê? Porque Ele te protege o tempo todo. Ele está sempre ao teu lado. Converse sempre com o Senhor. Esteja atento aos movimentos que Deus pode fazer na sua vida a partir das noites mal dormidas. A partir dos momentos em que você, às vezes, acorda de madrugada e percebe que está sozinho. Não, Deus está com você ao seu lado. Converse com o Senhor. Nós precisamos estar atentos aos movimentos do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Em nome de Jesus, eu creio nisto. A outra lição que eu encontro nesse texto está nos versículos 23 a 29. Porque nós devemos crer que o impossível pode acontecer. Milagres existem. Deus havia dado uma ordem a Moisés de erguer a sua vara e estender as mãos em direção ao mar, e assim Moisés fez. Imaginem a dificuldade do povo. Estavam diante do mar, o exército se aproximando, a nuvem de fogo e de fumaça estava já atrás, protegendo o povo do exército, mas o povo estava ainda temeroso. Então Deus deu uma ordem clara a Moisés: toca a sua vara no mar. Aos olhos humanos, aquela ordem não fazia o menor sentido. O que aconteceria com o povo? Morreriam todos afogados. Os versículos que seguem narram, então, passo a passo, como o povo de Israel entrou, confiado na promessa que Deus deu a Moisés. Entrou no mar a seco. E quando Moisés tocou o mar se abriu. O povo percebeu que aquela coluna estava fazendo, então, a diferença. A presença de Deus, através da coluna de nuvem, da coluna de fogo, estava começando a fazer a diferença naquele lugar. O mar se abriu, o povo entrou a seco pelo mar, caminhando, 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 determinados a seguir para o outro lado. Mas os israelitas foram prosseguindo na ordem, baseados na promessa que Deus deu a Moisés. E eles confiaram na voz daquele homem. Logo atrás, vocês conhecem o texto. O que parecia impossível aconteceu. O Senhor confundiu o exército egípcio, as águas se dividiram, todo aquele numeroso povo de Israel pôde então atravessar o mar, não em embarcações, eles não foram nadando para outra margem, mas eles foram caminhando por sobre as águas, não por sobre as águas, mas caminhando em terra seca, atravessaram até a outra margem, e a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho é uma das imagens mais fortes do Antigo Testamento. Algo realmente que só Deus pode fazer. Em meio a esse momento difícil que estamos passando ainda, em função da pandemia, nós ficamos às vezes perplexos. Senhor, o que virá a ser? O que vai acontecer adiante? O que vai ser da minha vida, dos meus negócios, da minha família? Muitos perderam o emprego, muitos perderam seus entes queridos. O que será agora da minha casa, nesse momento, meu irmão? Se Deus está adiante, prossiga, prossiga, vá adiante, a vida continua, olhe para frente, atravesse o mar. Se Deus está com você, o milagre acontece, nós precisamos crer no impossível. O Deus a quem servimos é especialista em causas impossíveis. É uma canção que eu gosto muito, e eu gosto muito de músicas. Vocês sabem que Deus fala comigo através da palavra, mas fala muito comigo através dos louvores. É uma música de Aline Barros, se não me falha a memória, cuja letra diz assim: dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz. Ele faz um caminho de milagres pelo mar. Esse é o Deus que está entre nós. Esse é o Deus que está conosco, é o Deus do impossível. É o Deus que surpreende a medicina. É o Deus que surpreende os céticos. É o Deus que muda rumo, muda a história do seu povo para mostrar o seu poder. Meu irmão, minha irmã, milagres acontecem. Milagres existem. Eu e você devemos crer que o impossível pode acontecer. Se você está diante de um desafio, seja ele qual for, creia que o impossível, o sobrenatural, Deus é capaz de fazer. Milagres ainda existem. E eu sou um pastor que crê em milagres. Eu sou um crente que ainda crê que Deus é capaz de fazer o impossível acontecer. É na impossibilidade que conhecemos o Deus do impossível. Há algum impossível na sua vida? Deus pode resolver. Eu e você precisamos crer que Deus tem todo o poder. Milagres ainda existem. Mas a última lição que eu encontro nesse texto, nos versículos 30 e 31, é que nós devemos seguir adiante para vermos o que Deus é capaz de fazer. Olha que coisa interessante que há no final desse texto. Porque o povo finalmente caminhou terra seca. Os egípcios vieram atrás e foram tragados pelas águas do Mar Vermelho, foram mortos ali mesmo. E para o povo de Israel, o que parecia impossível, tornou-se possível. Finalmente, o Egito estava ficando para trás. A escravidão era coisa do passado. O faraó, todo o seu exército, todo o seu aparato bélico, seus carros, a sua infantaria, ficaram mortos, sepultados no mar. E agora o povo finalmente estava do outro lado, livres do terror, da afronta, do medo. O milagre aconteceu, mas um detalhe muito importante nos dois últimos versículos do capítulo 14. Por isso que eu entendo que a Bíblia é cheia de detalhes, que para muitos passam despercebidos. Mas são nos detalhes que Deus fala conosco. Depois que o medo passou e o povo conseguiu chegar à outra margem do rio, naquele dia, diz o texto, os israelitas viram com os próprios olhos os egípcios mortos na praia. Eles viram, não souberam por terceiros. Eles não foram embora e depois tomaram conhecimento de que os egípcios foram mortos no mar. Não, eles viram. Deus permitiu que o povo de Israel presenciasse o impossível, presenciasse o milagre. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. E diz o texto que o povo temeu ao Senhor e pôs no Senhor a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. E é por isso que eu amo a palavra de Deus. Esses detalhes que às vezes passam despercebidos para a maioria, nós às vezes precisamos ver para crer. Ver para crer. Ver para crer. Eu oro ao Senhor para que eu e você vejamos com os nossos próprios olhos o que Deus é capaz de fazer. Eu oro ao Senhor para que neste lugar Deus realize tantas coisas maravilhosas que os nossos olhos consigam presenciar essas coisas. Mas se algo que Deus promete, Ele vai cumprir. Mesmo que os nossos olhos não vejam milagres acontecer neste lugar, se Ele prometer, Ele vai cumprir. Mas louvado seja o nome do Senhor, se aquilo que Deus prometer para o nosso tempo, neste lugar, Ele cumprir. Muitos olhos aqui verão milagres acontecendo neste lugar, na sua casa, na sua família. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que é pai, que é mãe, se você crê no milagre na sua casa, se Deus prometer, os seus olhos verão. Ainda em vida, você vai presenciar o milagre de Deus na sua casa e na sua família, nos seus negócios. Se Deus prometeu, se você for fiel ao Senhor, o seu olho verá o milagre do Senhor acontecer. Eu conheci pessoas que oraram durante muito tempo por algo e Deus prometeu realizar. E algumas dessas pessoas não viram com os olhos, morreram antes do cumprimento da promessa. Mas Deus cumpriu. Deus cumpriu. Porque Deus não é homem para mentir. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Por isso, se Deus tem promessas na sua vida, eu creio em nome de Jesus que você verá a promessa se cumprir em nome de Jesus. Qual é o impossível que você precisa hoje que Deus faça? Talvez para aos olhos humanos seja realmente um impossível. Nenhuma possibilidade mesmo. Mas para o Senhor é possível, tudo é possível ao que crê. Peça ao Senhor com fé, Deus, que os meus olhos vejam o teu milagre. Que os meus olhos vejam a porta se abrir. Que os meus olhos vejam a restauração do meu casamento. Que os meus olhos vejam o retorno dos meus filhos à tua presença. Que os meus olhos vejam, Senhor, o milagre dentro da minha casa. Deus, que os meus olhos vejam o teu milagre na minha igreja. Me lembro do Novo Testamento, quando um homem chamado Simeão estava no templo. E aquele casal, José e Maria, levaram o menino ali no templo. E Simeão tomou a criança nos seus braços. E uma das expressões mais lindas do Novo Testamento, Simeão já avançado em idade, ele pegou o menino Jesus nos braços e disse, agora os meus olhos, ou melhor, agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Senhor, despede em paz o teu servo, ou seja, agora eu posso partir para a eternidade, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quem sabe nesta noite, neste lugar, quem sabe você que está em casa, pode dormir um sono tranquilo, sabendo que os teus olhos ainda verá aquilo que você mais espera. Deus há de cumprir a promessa que Ele fez na sua vida, meu irmão, minha irmã. Creia nisto em nome de Jesus. Coloque para Ele nesta noite o que você quer ver ainda em vida. Qual o impossível que você quer olhar, presenciar, testemunhar in loco, no local, na presença do ocorrido. Coloque isso diante do Senhor. Eu acho interessante esse final do capítulo 14, quando diz que o povo viu e temeu o Senhor e confiou nas palavras de Moisés. Deus nunca abandona o seu povo, o mesmo Deus continua fazendo comigo e com você o que fez no passado. Quero chamar aqui à frente Tiago, toda a nossa banda, nós vamos já terminar esse culto. Quero dizer para você ainda que Deus não deixará faltar nada a nós nesse tempo. Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, você está diante de desafios, de mudanças que precisa fazer ou de decisões que precisa tomar. Recapitulando os pontos desta mensagem, começou pela manhã, terminando agora à noite, esteja preparado para as mudanças e obedeça à ordem do Senhor. Confie na palavra do Senhor e aguarde o seu agir. Faça a sua parte, porque Deus está fazendo a parte dele. Esteja atento aos movimentos de Deus, aquilo que Deus pode fazer neste lugar. Creia que o impossível pode acontecer, milagres existem. E siga adiante e veja o que Deus é capaz de fazer. Veja com seus olhos o que Deus é capaz de fazer. Eu creio em nome de Jesus que nós veremos muitas coisas acontecer neste lugar. Eu vou começar na próxima quarta-feira, como disse pela manhã, uma série de mensagens no culto de quarta-feira. Nas próximas 4 quartas-feiras de novembro, nós vamos clamar juntos nesta série de mensagens para que os milagres de Deus aconteçam aqui, para que o sobrenatural aconteça aqui, para que o impossível aconteça aqui, porque eu creio no Deus da palavra, no Deus que abre portas onde ninguém pode abrir, no Deus que fecha portas quando ninguém pode fechar. Um Deus que faz o povo atravessar a seco para outra margem. Um Deus que tem poder para fazer com que o povo veja os milagres acontecendo. Eu creio neste Deus. Quero convidar você a estar conosco na próxima quarta-feira, no culto presencial, ou se você não puder estar aqui, assista de sua casa. Mas se você puder estar aqui, venha. Como disse pela manhã, assistir o culto de casa é bom, mas aqui é melhor ainda. É melhor ainda. Próximo domingo, Deus continuará falando conosco, porque eu creio que Deus há de derramar sobre nós neste tempo uma chuva de graça, de misericórdia, uma chuva de unção sobre nós. É de cima para baixo que Deus há de realizar grandes milagres no nosso meio. Vamos confiar no Senhor. Vamos caminhar unidos, ordenados, na sequência, na ordem, marchando triunfantemente, transpondo os obstáculos, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero convidar você nesse momento mais uma vez a orar comigo. Feche seus olhos. Coloque para o Senhor o impossível que há diante de você. É um mar que ainda não se abriu? É uma porta de emprego que você necessita? É a conversão de alguém da sua família? É um coração duro, talvez, de alguém da sua casa? É uma restauração no seu casamento com seus filhos? É uma doença que você tem, que só Deus pode resolver? É uma cura na sua alma que só Deus pode fazer? É uma frustração que você carrega há tanto tempo? Um sentimento de culpa, talvez, por causa de um erro, de um pecado no passado? O que você precisa que só Deus pode fazer? Confia no Senhor. Deus, tu ouves, ó Deus, agora, neste momento, as orações dos teus filhos, clamando, Senhor, por cura, por milagre, por restauração. por portas abertas. Entra com providência, Senhor. Nós cremos no Deus do milagre, no Deus do impossível, no Deus do sobrenatural. Nós damos, Senhor, liberdade ao Senhor para agir neste lugar. Que do céu venha uma chuva de bênçãos, de graça, de poder, de unção sobre o teu povo, fazendo com que esta terra seja uma terra sempre vasta, fértil, produtiva, pastos sempre verdejantes, para que aqui o teu povo continue a se alimentar da tua presença. Faça milagres acontecer neste lugar, que o impossível aconteça neste lugar. Atenda agora a oração do teu povo, aqueles que entraram aqui hoje cabisbaixos, precisando de um milagre, de uma cura, de uma resposta, de um alívio para o sofrimento. Que esse irmão, que esta irmã volte para sua casa debaixo da tua unção, de um renovo do teu Espírito Santo. Ó Deus, dá ao teu povo uma semana de bênçãos, de vitórias. Aqueles que assistem o nosso culto de casa, que a casa de cada irmão, de cada irmã agora seja invadida pela tua presença, a tua presença santa, que alegra o ambiente, que transforma a casa. Nós louvamos o teu nome e oramos em nome.